Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, com os temas mais relevantes da especialidade.
Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Meu nome é Ciro Bruno Silveira Costa, sou vice-presidente do Centro-Oeste da SBN e hoje nós vamos falar sobre terapia nutricional na doença renal crônica dialítica, um tema muito relevante e carece de esclarecimento. E para isso, nós da SBN convidamos quatro super especialistas para falar um pouquinho deste tema tão importante. Estão aqui conosco a doutora Maria Helena Guzmão, que é nutricionista especialista em nefrologia e coordena o Comitê de Nutrição em Nefrologia da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Juntamente com ela, está a doutora Cristiane Moraes, que também é nutricionista especialista em nefrologia e é vice-coordenadora do comitê da SBN. E para completar esse grande time, está o doutor José Neto, que é médico nefrologista e é diretor do Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e o doutor Flávio Barros, que é médico nefrologista, presidente da Regional do Maranhão da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu vou dar um alô para todos eles e depois nós começamos. Olá, doutora Maria Helena.
Olá, doutor Ciro, que nós temos um momento de bastante interação. É mais um momento da sociedade contribuir com pacientes e com profissionais, levando informação para todos aqueles que precisam.
Bacana. Olá, Cristiane.
Olá, doutor Ciro, boa noite. Eu espero que esse podcast possa esclarecer algumas dúvidas do público. Tanto dos profissionais quanto do público leigo, mas lembrando que nada que a gente vá comentar aqui serve como receita, mas sim como uma orientação prévia a uma consulta com o médico ou com o nutricionista.
Perfeito. Doutor José Neto.
Fala, meu amigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que virou uma grande paixão. E eu tenho completa convicção de que cada vez mais a gente precisa levar esse conceito de alimentação, seja na doença renal ou fora dela, para cada vez mais pessoas. Então, prazer falar com você e com todos os colegas.
E por fim, doutor Flávio Barros.
Olá, querido Ciro, nutricionistas Helena, Cristiane, grande doutor Zé Neto, é um prazer a gente estar aqui junto, a gente comentar e debater esse assunto tão importante, tão relevante, não só no cenário da doença renal crônica, mas também como em outros cenários. Com relação à saúde pública. No que tange à doença renal crônica, a gente sabe da importância, e hoje a gente vai se ater aí mais especificamente à questão daquelas pessoas que estão em diálise e, claro, precisam ajustar a sua alimentação.
Queridos colegas, quero em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia agradecer a presença de vocês aqui neste bate-papo e quero agradecer também à nossa patrocinadora, a Nestlé, que hoje, como eu disse, patrocina e apoia este podcast. Bom, vamos começar com a nossa conversa. Vou começar com o Flávio. Hoje a gente vai falar sobre terapia nutricional na doença renal crônica dialítica. Mas antes disso, vamos aproveitar esse momento e falar um pouco sobre o que é a doença renal crônica e quais são os seus principais fatores de risco.
De modo simples, Ciro, para que nosso público entenda, a gente pode dizer que a doença renal crônica nada mais é do que uma perda crônica e irreversível da função dos rins, e a gente faz uma graduação dessa doença renal crônica em cinco fases. Na fase mais um, que é uma fase mais leve, uma fase mais branda da doença renal, até a fase 5. E é nessa fase 5, quando os rins têm uma taxa de filtração menor do que 15 ml por minuto, que as pessoas podem precisar de diálise ou de transplante. E segundo os nossos dados que a gente tem tanto a nível nacional quanto a nível mundial, as principais causas são de longe hipertensão arterial, popular pressão alta e o diabetes, que correspondem por quase 70% dos casos daquelas pessoas que precisam de uma máquina de diálise ou que se submetem a um transplante renal.
Perfeito. José Neto, considerando a terapia dialítica em si, e falando agora especificamente sobre nutrição, quais fatores clínicos podem contribuir para o risco nutricional dos pacientes?
Ciro, como o Flávio disse, a doença renal crônica ela tem um caráter progressível, por vezes inexorável, só que ela tem uma característica interessante, ela tende a ser assintomática ou ter muito poucos sintomas durante a sua evolução. Só que a partir de determinado momento, e isso não é matemático, as pessoas eventualmente já começam a mudar, entre outras coisas, o seu paladar, por exemplo. Há uma certa intolerância a alguns alimentos, principalmente em fases mais tardias da doença, e essas principais nosologias, né, essas principais patologias que levam à perda da doença renal crônica estão muito relacionadas a hábitos de vida. Então, as pessoas tendem já a vir comendo mal, né? Isso é cada vez mais frequente, principalmente em populações mais carentes, onde açúcar e farináceos acabam sendo muitas vezes a fonte principal de alimentação por questões basicamente financeiras, muitas vezes, e também por uma hiperpalatabilidade, né? A indústria conseguiu trazer aí certos alimentos ultraprocessados que fazem com que essa mistura da doença renal com uma má alimentação, o sedentarismo, péssima qualidade de sono, leve essas pessoas, em última análise, a evoluir com uma perda, de modo geral, de massa muscular e uma desnutrição que, por vezes, ela é proteica, mas ela paradoxalmente ela evolui com casos de obesidade, né? É aquela pessoa que tem uma aparência de estar acima do peso, mas falta aquilo, muitas vezes, que nos dá longevidade e qualidade de vida, que é o músculo.
Perfeito. Dr. Flávio, qual a importância do estado nutricional na evolução clínica dos pacientes em diálise, né? Considerando, então, fatores de risco, os fatores clínicos que contribuem para o risco nutricional. Então, qual é a importância em si do estado nutricional na evolução clínica desses pacientes, dessas pessoas?
Eu diria que é muito importante, Ciro, porque através do estado nutricional a gente vai ter várias outras variáveis que vão interferir desde a qualidade de vida dessa pessoa até os desfechos clínicos. Se a gente não tem um estado clínico, um estado nutricional bom, é um paciente que vai estar sarcopênico, vai estar com perda de massa muscular, de força muscular, para as atividades básicas do seu dia a dia, como brincar com o neto, levar uma sacola de supermercado, fazer atividades básicas na sua cozinha, diminuir o risco de queda, de fraturas. Então, tudo isso está envolvido nesse estado nutricional, que é muito importante para aquelas pessoas que têm doença renal crônica no estágio 5 e estão em terapia renal substitutiva, seja qual for a terapia, hemodiálise, hemodiafiltração ou diálise peritoneal. Então, é muito importante que isso seja muito bem avaliado pela equipe de nutrição, por uma equipe multidisciplinar, médico, próprio educador físico, fisioterapeuta, para que essa ação conjunta, de fato, entregue o resultado e a gente consiga melhorar os desfechos clínicos dessas pessoas.
O Ciro, se eu puder complementar aí o que o Flavinho acabou de falar, acho que você entra num ciclo vicioso, né? A pessoa tem maus hábitos de vida, expresso aí, por exemplo, pela má alimentação, isso leva ao aparecimento de doenças que são protagonistas a levar a doença renal crônica, que em última análise acaba piorando ainda mais a nutrição e essas substâncias urêmicas, né, que acabam não sendo depuradas adequadamente pelos rins, faz com que esse prejuízo global aumente, e se a gente não sai desse ciclo vicioso, você acaba evoluindo com aquilo que a gente está tão acostumado de ver no dia a dia, né, que é o aumento de morte e de sofrimento dessas pessoas.
É porque a gente já tem um paciente cronicamente inflamado de forma subclínica, pelas toxinas urêmicas, pelo estado inflamatório que esse paciente tem. Quando a gente tem, em conjunto, um grau de sobrepeso, obesidade, uma alimentação rica em alimentos processados, industrializados e refinados, aí a gente tem uma bomba relógio na mão da saúde dessa pessoa, com um aumento do risco cardiovascular, que é o principal motivo que essas pessoas vêm a falecer, até mesmo a grande maioria, antes de chegar à diálise.
E José Neto, considerando a sua experiência, o seu dia a dia, quais são as principais dificuldades que o paciente que faz diálise encontra para se adaptar às restrições que esta terapêutica exige.
Ciro, eu acho que, a despeito das restrições, mudar hábito, independente se é um hábito nutricional, ou trazer a vida para bons hábitos de vida, já é um desafio per si, né? O ser humano, ele vive num ambiente social onde aquilo que lhe é exposto muitas vezes acaba sendo um liberador de dopamina. Isso faz com que ele envolva-se em um tipo de alimentação que definitivamente não é aquele que está mais associado a uma boa saúde. E em determinado momento, a gente começa a ver a necessidade de restrições frente a algo que já é naturalmente difícil, né? E aí, eventualmente, você vai ter que reduzir o aporte proteico, diminuir a carga de fósforo, a carga de potássio, o volume de líquido, o sódio. E aí eu vou te dizer que a gente depende demais de profissionais como a Cris, como a Maria Helena e tantos outros nutricionistas que estão galgando aí melhores resultados para os nossos pacientes, que é dentro dessa atmosfera super complexa, transformar aquilo em algo palatável, né? Então, fazer um tipo de restrição que eventualmente seja de fato necessário e muitas das vezes ir galgando subir degraus de uma maneira progressiva, né? Não adianta chegar às vezes para um idoso que está acostumado a ter um tipo de alimentação e simplesmente falar que ele não pode fazer aquilo. A tendência é que ele saia do consultório, seja do médico, seja do nutricionista, com uma folha e que eventualmente ele não vai seguir. Então, se a gente olhar para aquela pessoa e enxergar que a gente quer o bem dela, vender isso de fato e entregar aquilo que ela precisa, eu acho que a tendência da gente conseguir melhores resultados tende a crescer.
Perfeito. E quero destacar aqui algo que você e Dr. Flávio comentaram, que é a importância da equipe multiprofissional, né, da interdisciplinaridade na condução das pessoas que têm doença renal crônica, especialmente as dialíticas, né? Você comentou sobre a importância da relação médico-nutricionista, Flávio citou sobre educador físico, sobre fisioterapeuta, que são especialistas muitas vezes esquecidos, né, e que de fato fazem toda a diferença na condução de uma pessoa que está em diálise e que, quando essa pessoa recebe essa abordagem multiprofissional, em geral a melhora é significativa e muito mais completa.
A gente tem que ter, de fato, transformar isso em verdade, porque eu vejo muito discurso dessa multidisciplinaridade, mas por vezes o médico não é capaz de pegar o telefone e ligar para nutricionista e debater de forma humilde, porque a gente vê muito o médico como dono da verdade e escutar e, de fato, chegar ao meio do caminho, até porque existe uma zona muito cinzenta, né? A gente não trabalha o tempo em todo no preto no branco. Muitas das vezes a individualidade faz com que os resultados que aconteceram no seu Zé sejam completamente diferentes na Dona Maria. Isso sem contar as diferenças regionais, sociais, de preferências, de valores. Então, a gente precisa cada vez mais fazer essa aproximação de fato e não só algo pro forma.
Sem dúvida, e é importante que a gente diga isso para as pessoas, para os pacientes, para que eles sejam atores, também sejam atores dessa transformação, né, Neto? Em que eles conhecendo isso, esse podcast até agora foi fantástico nesse sentido, e eu sei que vai ser ainda melhor, eles possam demandar essa assistência multiprofissional, que, como você bem disse, precisa acontecer de fato. E que, sem dúvida nenhuma, traz benefícios para as pessoas.
Só complementando a fala do Dr. Zé Neto, que foi muito feliz, é que nas salas de diálise nós observamos que muitas das dificuldades que nós encontramos, elas estão relacionadas com questões socioeconômicas e questões psicológicas. E muitas vezes nós esbarramos no nosso conhecimento técnico mais biológico, né, na resolução dos problemas sem o auxílio desses profissionais. Então, a regionalidade é importante, como o doutor Zé Neto falou, e essas questões psicológicas, elas somam a esse processo e fazem com que, muitas vezes, nós tenhamos limitação na conduta e no tratamento desse paciente de uma forma global. Então, isso precisa realmente ser, né, merece atenção, merece uma ênfase para que a gente consiga ter um sucesso da terapia como um todo.
Eu acho que isso aí, muito bem colocado pela Maria Helena, faz parte do que a gente fala de engajamento. Acho que a gente precisa engajar melhor o nosso paciente, a gente precisa utilizar ferramentas para isso, enquanto médico, enquanto nutricionista, educador físico, entregar métricas de risco para aquele paciente, entregar gráficos, gráficos de cores, do risco cardiovascular que ele vem tendo com aquele estilo de vida, para que isso se torne palpável e ele consiga visualizar o risco que ele tem, o risco de queda. Dar um dinamômetro para ele medir a força e dizer: olha, sua força está muito fraca, você não consegue levantar um saco de 5 quilos no supermercado. É isso que você quer para sua vida? Olha o risco que você está correndo. Então, isso eu acho que hoje em dia, quanto mais métrica você entregar no consultório, melhor. Olho no olho e falar de modo simples para aquela pessoa que você está atendendo.
Bacana, muito bom mesmo, pessoal. Flávio, continuando aqui com você, nos diga, por favor, quais são os principais pontos de atenção na conduta nutricional de um paciente quando ele começa a diálise e se há algum alimento que é definitivamente proibido.
Olha, eu vou começar pela última pergunta. De fato, a gente tem um alimento proibido, que é a carambola, ou sua prima ali, o biribiri, conhecido também como azedinha em alguns lugares do país, porque é uma fruta que tem uma neurotoxina chamada de caramboxina, e é eliminada pelos rins. Quando os rins não funcionam bem, pode haver acúmulo dessa toxina a nível cerebral, e a gente tem vários sinais e sintomas, em especial soluços incoercíveis, ou até mesmo um coma causado por essa toxina que pode durar até alguns dias. Então, é uma fruta perigosa que a gente tem e clássica. Paciente com doença renal crônica, não coma carambola, não coma beriberi. Particularmente, eu já vi um caso de insuficiência renal aguda por carambola, uma paciente que passou uma tarde comendo carambolas, mais de 20, e fez uma lesão renal aguda, precisando de 2 sessões de diálise. Lembrando também que essas frutas são ricas em oxalato de cálcio, que pode haver uma situação de lesão renal aguda por conta disso. E com relação aos outros quesitos, Ciro, com certeza o aspecto proteico, a quantidade de proteínas na dieta é muito importante, e você passa de um tratamento conservador, quando a pessoa não está em diálise, para quando ela está em diálise. Uma fase mais avançada, especialmente quando essa taxa de filtração dos rins fica abaixo de 60%, e para que as pessoas entendam, abaixo de 60% de taxa de funcionamento renal já é o estágio 3 da doença renal crônica, a gente começa a se preocupar com a quantidade de proteínas na dieta. E a gente começa a evitar uma dieta mais rica em proteínas a partir daí. Claro, a gente tem vários outros artifícios hoje, como medicamentos nefroprotetores, Siecas, BRAS, ISGLT2, finerenona, a gente tem um arsenal nesse sentido. Mas é importante também lembrar disso. E quando a pessoa passa a estar em diálise, a gente acaba ficando um pouco mais permissivo com relação à quantidade de proteínas na dieta novamente, porque essa pessoa acaba perdendo proteína na hemodiálise, na diálise peritoneal. Então a gente fica mais permissivo nesse sentido. Outra situação importante é com relação aos níveis de potássio no sangue. A gente sabe que esse eletrólito é muito importante para várias funções a nível celular, mas que ele. Quando está alto demais, a sua concentração no sangue fica muito alta, a gente tem o risco de arritmias ou até mesmo uma parada cardíaca por um excesso de potássio no sangue. E quando os rins funcionam menos, esse eletrólito é menos eliminado a nível renal e a gente pode ter o acúmulo. Então é importante a gente ter uma atenção especial com relação a esse potássio. Mas nem sempre, pessoal, a gente vai dizer assim, ou o nutricionista vai dizer assim: você faz diálise, você não pode comer banana, que é a fruta clássica. Tudo tem que ser individualizado, avaliar os níveis de potássio na primeira sessão de diálise da semana, uma vez por mês, e aí você vai avaliando individualmente, a nutricionista vai fazendo esse acompanhamento aí, de modo que se faça um ajuste fino da orientação de quantidades e de frequência de determinados alimentos que podem vir ou não prejudicar os exames daquele paciente. Outra situação importante com relação aos níveis de fósforo, está claro, intimamente ligado alimentos mais ricos em proteína, e aqui eu faço uma menção, e quando a gente evita alimentos industrializados e, consequentemente, a gente evita alimentos com fósforo inorgânico, que é o principal vilão desse tipo de situação, a gente já tem grande parte da tarefa realizada. E aí, quando essa pessoa precisa, a gente lança mão de medicamentos que são chamados quelantes de fósforo, para que a gente reduza a absorção a nível intestinal e evite o acúmulo de fósforo no organismo, que também pode piorar desfechos cardiovasculares. E outra situação, claro, muito importante é com relação à a ingesta de líquidos, né, Ciro? Porque a gente sabe que algumas pessoas começam até no tratamento dialítico urinando bastante, mas que com o passar dos meses, há poucos anos, essa pessoa vai deixar de urinar, vai acumular líquidos e ela precisa aí ter uma educação com relação à ingestão hídrica. E a gente, claro, vai avaliando quanto de peso essa pessoa ganha entre uma diálise e outra. Esse número na literatura ali, quando a gente busca bons desfechos, gira em torno de 2 a 4%, que para uma pessoa de 70 quilos vai dar um ganho máximo entre uma sessão e outra, com 48 horas de diferença, de 2,8 kg basicamente. Então, quanto menos líquido uma pessoa ganhar entre uma sessão de diálise e outra, mais saúde essa pessoa tende a ter, menos risco cardiovascular e uma pressão arterial mais controlada. Eu diria que basicamente são esses pontos mais importantes quando uma pessoa entra em diálise.
Dando continuidade, Maria Helena, antes da gente entrar no tema em si, de terapia nutricional, no paciente em diálise, a gente precisa entender os caminhos que nos conduzem a esta terapia nutricional, né? Nesse sentido, existe a triagem de risco de desnutrição e a avaliação nutricional. Você pode explicar para a gente, então, a diferença entre triagem de risco e avaliação nutricional?
Ciro, é importante esse esclarecimento tanto para paciente como para equipe multiprofissional. Apesar de serem processos diferentes, ambos são importantes e são interligados. A triagem nutricional, ela constitui na aplicação de um instrumento, que é um instrumento simples, na forma de um questionário, com o propósito de identificar quais pacientes estão em risco nutricional e, por isso, eles necessitam de uma prioridade para a próxima etapa, que é a avaliação nutricional mais completa e uma intervenção nutricional mais rápida. Nós sabemos que na nossa unidade de diálise, muitas vezes encontramos um nutricionista que precisa dar conta de diversos pacientes. Então, é importante que esse profissional e outros profissionais, como eu vou falar mais à frente, usem o instrumento de triagem para identificar qual é aquele que merece atenção prioritária na hora da avaliação. A triagem é um instrumento simples, ela pode ser realizada pelo próprio paciente, inclusive, né, pelo próprio familiar, outros profissionais de saúde, médico, a enfermeira da unidade, ela pode aplicar o instrumento de triagem. Ele é um instrumento exclusivo do profissional nutricionista, para que todos consigam identificar o risco. O ideal, Ciro, é que esse instrumento seja aplicado entre as 24 e 48 horas de admissão, né, nas unidades de diálise. Feito esse passo, entramos no processo da avaliação nutricional. Então, triar não significa que aquele que não foi triado não será avaliado. Ele será avaliado sim, só que em uma ordem de prioridade diferente. A avaliação nutricional, ela já vem com um processo que é mais amplo. Ele não é um indicador, um instrumento que é aplicado. Aqui o objetivo já é identificar alterações no estado nutricional que, como o doutor José Neto já falou anteriormente, podem ser de diversas formas. Encontramos indivíduos com sobrepeso, encontramos indivíduos com obesidade, com depressão de massa muscular, com sarcopenia, com obesidade sarcopênica. Então, o objetivo é avaliar os compartimentos, a massa muscular, a reserva de gordura do indivíduo e a ingestão deficiente daqueles nutrientes que são importantes para a sua terapia. Então, a avaliação permite identificar e permite também graduar. Quando é que aquele indivíduo é um indivíduo desnutrido leve? Quando é que ele é um desnutrido moderado? Quando é que ele é um desnutrido grave? Quando ele tem um grau de obesidade, que é uma obesidade mórbida? Então, esses indicadores, essa avaliação, que não é a aplicação de um único instrumento, permite a gente realizar essa sequência após a triagem. Então, dentre esses indicadores que a gente usa para fazer a avaliação nutricional, estão avaliações antropométricas, como os pacientes podem presenciar na unidade de diálise, a medição do peso, da altura, as circunferências que são realizadas sempre após a sessão de diálise. Algumas unidades conseguem fazer as medidas das dobras cutâneas, junto com informações clínicas que são coletadas junto a esse paciente ou no seu prontuário, e a avaliação dietética, assim como de exames que normalmente se coleta mensalmente para esses pacientes, mas que nós conseguimos visualizar deficiência ou carência de nutriente. Essa avaliação dietética, ela merece uma atenção. É o momento que o profissional nutricionista se debruça para compreender. E olhe como a fala anterior, ela foi importante. Muitas vezes, o ponto-chave do inquérito alimentar, o paciente não conversa com o nutricionista, mas é a psicóloga da unidade que vem nos falar. É a assistente social que vem nos dizer. Como muitas vezes ele conversa com o médico algum detalhe da sua alimentação que passa, às vezes, despercebido no momento da avaliação dietética. Então, é um momento que nós temos uma conversa para entender como é o hábito alimentar deste paciente. Naqueles pacientes em hemodiálise, isso é feito com todo cuidado, porque o dia de diálise é um dia diferente do dia sem diálise na rotina dele. Aqueles pacientes que fazem diálise em unidades distantes passam muitas horas percorrendo o percurso até chegar até ali. Então, provavelmente é um paciente que não toma o café da manhã no domicílio, né? E vai, na verdade, ter como única refeição o lanche na unidade de diálise. Enquanto no dia que ele está no domicílio, ele tem um padrão de alimentação totalmente diferente. Então, é um momento que nós nos debruçamos sobre o dia da diálise, o dia sem diálise, o final de semana, que tem tanta interferência no ganho de peso intradialítico, né? Quando o paciente volta na segunda ou na terça-feira, de forma a coletar todas essas informações e ter um diagnóstico nutricional que deve ser compartilhado com a equipe para que todos possam trabalhar juntos na reversão desse quadro.
E, Cristiane, ainda sobre triagem nutricional e avaliação nutricional, quais são as ferramentas que a gente pode usar para fazer essas duas análises? E em que situações que a gente as aplica?
Pois bem, bom, como a Maria Helena bem explicou, a triagem de risco de desnutrição, ela pode ser aplicada tanto por nós, profissionais, então por médicos, enfermeiros, nutricionistas, quanto pelo próprio paciente, por seu cuidador ou pelo seu responsável. Por quê? Porque ela é uma ferramenta muito simples. O que a gente tem de recomendação hoje nas diretrizes, tanto na diretriz BRASPEN de doença renal, quanto no último CADOC, que foi o de 2020, é sugerido que a gente use uma ferramenta que se chama Malnutrition Screening Tool. É uma ferramenta extremamente simples que faz perguntas sobre perda de apetite, perda de peso recente, o quanto foi essa perda de peso recente. Então, qualquer pessoa pode coletar esses dados, são dados super simples da gente coletar. Inclusive, nós, do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia, há quase 2 anos, lançamos o nosso aplicativo da SBN, que é o aplicativo Trianutri, que ele nada mais é do que a tradução desta ferramenta em forma de aplicativo para que qualquer paciente possa utilizar essa ferramenta mensalmente na forma de triagem. Então, como a Maria Helena bem explicou, essa ferramenta ela pode ser usada em alguns momentos, nas internações, quando o paciente chega na clínica, nessas 48 horas, por exemplo, ou numa internação, mas a gente também deve fazer isso mensalmente. Por quê? Porque é o menor sinal, né? Então, se esse paciente apresenta um risco de desnutrição, ele deve ser imediatamente referenciado para o médico nefrologista e para o nutricionista para que medidas de ações sejam feitas. Então, o que a gente mais recomenda hoje, o que a gente vê pelas diretrizes, é essa ferramenta, que é a MST, que está traduzida no aplicativo que a gente tem disponível tanto para iOS quanto para Android, que é o Trianutri, o aplicativo da SBN, baseado nessa publicação científica. Quando a gente vai já para o trabalho do especialista, do nutricionista, os guias, eles dizem, né, o que a gente sabe, que é realmente a nossa prática clínica, é que não existe uma ferramenta que seja melhor em detrimento de outra, né? O que a gente tem que usar é o que a gente tem disponível nos nossos consultórios, na clínica, mas as mais recomendadas são a avaliação subjetiva global, que deve ser aplicada por um profissional nutricionista. Ela investiga comorbidades, o trato gastrointestinal, sinais clínicos, exames, e como a Marilena bem pontuou, ela vai estratificar esse paciente em desnutrido leve, moderado ou grave. A gente tem algumas outras ferramentas que não vale a pena ficar falando o nome delas aqui, que cabe mais ao profissional na sua prática clínica, como as ferramentas de apoio para avaliação subjetiva global, quando eu não tenho tantos dados assim. Em que momentos nós devemos aplicar, né? Então, triagem mensalmente, e muito bem pontuado também, porque se a gente tem um serviço de hemodiálise, a gente tem até mesmo um hospital que tem um centro de diálise lá dentro, o nutricionista, ele não dá conta realmente de fazer a avaliação nutricional em todos os pacientes. Então, a triagem, ela é super interessante para sinalizar o paciente que precisa de atenção mais rapidamente. E a avaliação nutricional, ela vai seguir conforme, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas já vou dar um spoiler aqui, a gente precisa, um paciente que está desnutrido, ele precisa de, no mínimo, uma suplementação nutricional oral de 3 meses. Isso é o que é recomendado nas diretrizes. Então, a gente vai avaliar esse paciente pelo menos a cada 3 meses com essas ferramentas para ver a evolução desses pacientes.
Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, ó. A triagem nutricional pode ser feita até mesmo pela pessoa que está doente, é isso.
Perfeito.
E a sua sugestão é que, então,
Mensalmente.
nós e essas pessoas usem o aplicativo que hoje está disponível aí nas lojas do iOS ou do Android. Chama? Como é que é o nome?
Trianutri.
Trianutri. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, que as pessoas precisam ter consciência, né? Eu falei isso um pouquinho lá atrás. A pessoa doente, o paciente, ele tem que ser um ator do seu tratamento. Então, ouçam bem essa super sugestão, né? Se você que está nos ouvindo faz diálise, ou tem uma pessoa querida que faz diálise, acessem esse aplicativo aí nas redes sociais e façam mensalmente a sua autoavaliação, e se vocês perceberem ali que você é um paciente, uma pessoa sob risco, já demandem cuidados aí do seu médico nefrologista, do seu nutricionista, do seu enfermeiro, da sua clínica que está se assistindo. Isso é muito importante. Adorei, Cris. Muito obrigado. Maria Helena, a gente falou então aqui nessa conversa em alguns momentos sobre sarcopenia, desnutrição, mas esses termos acabam se confundindo, né? Explica para a gente o que que é sarcopenia, a sua diferença para desnutrição e qual é a importância, né, dessas condições na vida das pessoas em diálise.
Bom, Ciro, são termos diferentes, mas nesse processo ativo do paciente, observe que os próprios pacientes já nos questionam. O termo sarcopenia já não é um termo tão com jargão médico, um termo técnico. O paciente já tem uma informação maior hoje. E ele chega normalmente questionando: eu sou sarcopênico? E isso é muito bom, porque torna ele ativo nesse processo. A desnutrição, ela é uma condição que ela é relacionada com uma baixa de reserva corporal, de gordura e de músculo. Com que ela vem associada? Ela vem associada normalmente à deficiência de calorias, de proteínas e de outros nutrientes. Isso acontece por quê? Ou por uma própria deficiência na ingestão alimentar, por N motivos, como citamos aqui anteriormente, ou por um aumento do catabolismo. Então, o que é o catabolismo? É o consumo. Aquele organismo tem um consumo das suas reservas de nutrientes associado a algumas questões clínicas que fazem com que elas sejam maiores, né, do que o padrão esperado. Então, a gente pensa em uma perda que é uma perda mais generalizada de gordura e de músculo. Por sua vez, a sarcopenia, ela já é uma condição associada com uma redução da massa muscular, que vem associada com uma redução da força, que pode ser mensurada com a força de pressão palmar, para os pacientes, né, de uma forma mais fácil de compreender, a força de aperto de mão, que é um marcador, assim como o Dr. Flávio nos falou anteriormente, o paciente está conseguindo levantar o saco do supermercado, que é um indicador de força, associado também a uma avaliação da funcionalidade, ou seja, esse paciente consegue fazer uma caminhada curta em um tempo esperado? Ele consegue levantar e sentar da cadeira, né? Também dentro daquele tempo, que é um tempo que nós conseguimos mensurar. Então, a sarcopenia, ela vem associada com a redução da quantidade de massa muscular, associada à redução de força e associada à redução da função. que comumente nós vamos chamar de performance. Eu converso muito com os pacientes o seguinte, Ciro, quando um idoso entra ao nosso consultório e ele entra sozinho, senta na cadeira, levanta, a nossa avaliação ela começa ali naquele momento, é no entrar do paciente. É diferente do idoso que entra muitas vezes com a muleta, com o andador, apoiado por um familiar, e que ele precisa de apoio para se levantar da cadeira, para sentar. Então, essa avaliação da funcionalidade, quando o profissional, inclusive, não tem como mensurar com o aparelho, ela pode ser feita na sua avaliação clínica. Ela faz parte do processo como um todo. Muitas vezes, o paciente sair do consultório andando de costas para o profissional, nós avaliamos, é um andar que está bambeando, é um andar que está firme na sua pisada. Então, é uma avaliação maior dessa função muscular. E por que é tão importante identificar esses pacientes desnutridos e os indivíduos sarcopênicos? Porque hoje os estudos nos mostram que esses indivíduos têm maior risco, como o Dr. Flávio falou, é um risco de queda que é mais acentuado, é o risco de infecção que é mais associado também. É um indivíduo que está mais exposto, um risco maior de ter internações sequenciais, que essas internações sejam por um longo período. E é um paciente que chega a um grau de depressão que, inclusive, pode ter uma menor sobrevida fazendo tratamento dialítico. Então, essa avaliação hoje, inclusive, da reserva corporal dele de massa muscular, ela é extremamente importante. Ela passa pelo sistema imunológico, ela passa pelo combate às infecções, passa pela melhora, né, do seu controle glicêmico, inclusive. Indivíduos que têm uma massa muscular melhor, eles conseguem captar mais glicose, têm menos resistência à insulina, eles controlam melhor o diabetes e, com isso, controlam uma série de fatores de complicações que vêm associados. Então, esta é a importância de avaliar o estado nutricional para identificar a desnutrição, mas principalmente também identificar a sarcopenia, porque muitas vezes, como o Dr. José Neto falou, elas vêm associadas à obesidade. E no olhar da avaliação, que não é detalhada, a gente pode confundir esse paciente que é um obeso como somente um obeso, e ele é um obeso sarcopênico. E ele tem dois fatores de risco para a doença cardiovascular, a obesidade e a sarcopenia.
E dizer que a fala da Helena foi maravilhosa nesse sentido e falar da nossa importância como médico, né, Neto? Não adianta a nutricionista, a nutrição ter essa linguagem, ter esse objetivo e o médico não falar a mesma língua, não estimular o seu paciente para que siga as orientações, para que faça um treino, uma fisioterapia, um pilates, um treino de força, que se mexa, que se mova. Então, a união faz a força nesse sentido quando os dois profissionais ou demais profissionais da equipe multidisciplinar falam a mesma língua e com esse mesmo objetivo. Parabéns aí pela fala, Leandro. Muito bacana.
Perfeito.
Deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo. Você falou aí, Flávio, que para o paciente fazer pilates e outras formas de atividade física. Então, doutor Zé Neto, paciente em diálise pode fazer atividade física, é isso mesmo? Isso ajuda aí no estado nutricional? Explica para a gente.
O verbo não é pode, o verbo é deve.
Ótimo. Explica para a gente.
Existe um certo receio, né, com relação à atividade física, por exemplo, aí, no hemodialítico, em função da fístula. Durante muito tempo, criaram-se alguns mitos aí em volta, principalmente da fístula, dessa debilidade. A questão é que ficar parado só aumenta isso. E eu costumo explicar, eu gosto muito de analogias, né? Eu uso muito isso com os meus clientes, né? Uma obra para ser feita, ela precisa de tijolo e de pedreiro. Não adianta a gente só colocar tijolo na obra. Leia-se aqui a nutrição, colocar a proteína adequada, colocar a energia adequada, se você não está estimulando o pedreiro, o seu corpo, a produzir um corpo funcional, como bem disse a Marilena. E aqui eu vou soltar até já uma provocação, eu sei que vocês vão comentar a respeito de suplementação, mas a gente tem visto cada vez mais um abuso, né? Então, você tem um extremismo e a gente vê cada vez mais, por exemplo, reposições de testosterona em homens, mulheres, nas mais variadas idades, formas. Já tem muita literatura mostrando que, indubitável, há um aumento de massa muscular. A questão é que, como bem salientou a Maria Helena, esse músculo ele precisa ser funcional. Então, não adianta só crescer essa massa muscular se eventualmente ela não vai dar aquilo que se precisa, que, como bem disse o Flavinho, é carregar uma sacola, é conseguir levantar da cadeira, e, em última análise, é ter uma vida mais saudável e aí provavelmente tende-se a maior longevidade.
Bom, pessoal, continuando a nossa conversa, a gente aprendeu muita coisa. Vamos falar agora sobre suplementação nutricional mesmo, no paciente que faz diálise. Cristiane, em que situação clínica a suplementação nutricional deve ser indicada para esse paciente? E existe algum suplemento específico para essa população?
Bom, vamos lá. Quando a gente fala da triagem, a gente já falou um pouquinho ali atrás, o paciente em risco de desnutrição, ele já é um paciente que acende muito esse alerta para a gente. Por quê? Porque a gente não quer que esse paciente evolua com uma desnutrição moderada a grave. Então, se a triagem de risco nutricional foi aplicada por um nutricionista já em consultório, e esse paciente já está fazendo avaliação nutricional, associado a, por exemplo, a gente percebe que o paciente tem uma queda de apetite, a gente percebe que a ingestão de proteínas desse paciente está aquém do que ele precisa, que gira aí em torno de 1,2 a 1,3 para pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal. E principalmente se no dia que ele realiza a diálise, ele fica com essa ingestão comprometida pela questão do transporte, pelo horário da diálise, às vezes ele pula o almoço, às vezes ele pula o café da manhã. Então, nessas situações de risco nutricional, de desnutrição, visto pelo nutricionista e já com algum desses pontos que eu mencionei anteriormente, a suplementação nutricional oral ela é super válida, porque ela não está aqui para gente apenas para tratar a sarcopenia e a desnutrição. Ela está também para prevenir. Então, ao mínimo sinal que a gente consiga detectar que esse paciente não está conseguindo fazer uma boa ingestão de proteínas e também de calorias, vale a pena lembrar que muitas vezes existe um déficit calórico pela inapetência, né, pela perda de apetite desses pacientes, como o Dr. José Neto falou anteriormente, esse paciente muitas vezes perde paladar. Então, a suplementação nutricional oral, ela deve ser iniciada como uma medida preventiva ou já como uma medida de tratamento de desnutrição e sarcopenia para esses pacientes. E aí a gente pode pensar em que momento isso é melhor ser utilizado. Se a gente for pensar nos momentos mais críticos, são os dias que esse paciente realiza diálise, hemodiálise, diálise peritoneal. Se for possível, dentro da clínica de diálise, depois que se inicia a sessão de hemodiálise, quando esse paciente está hemodinamicamente estável e ele já está bem, ele pode, no seu lanche, durante a diálise, fazer o uso do suplemento. Se não é possível, por alguma norma, alguma regra desse centro de diálise, da unidade de diálise, por exemplo, o paciente pode fazer o uso depois, mas o importante é que nesse dia. É um dia que o paciente tem mais perda proteica, ele tem mais catabolismo pelo processo da própria diálise, que é excelente, que remove grande parte de substâncias urêmicas, mas que também tem aí os seus efeitos colaterais. Então, nestes dias seria o mais interessante o uso desse suplemento a priori, e aí depois a combinar se ele vai continuar usando esse suplemento nos outros dias ou se a gente consegue fazer ingestão alimentar, bater a meta proteica e calórica nos dias que ele não realiza diálise.
E rapidinho, esse suplemento ele é vendido, ele é industrializado, correto? E ele é vendido como? É um shake, é um pó, ambos?
Esse suplemento, ele é uma garrafinha, ele é um líquido, mas ele pode e deve ser específico, né, para diálise, porque ele tem controle de fósforo e de potássio e ele consegue perfazer uma boa densidade calórica em um baixo volume, sem fazer essa sobrecarga hídrica nesse paciente.
Perfeito. E Maria Helena, a gente comentou há pouco sobre sarcopenia e desnutrição. A suplementação nutricional oral, a terapia nutricional é a mesma para sarcopenia e desnutrição ou é diferente? E uma vez instituída essa terapia, por quanto tempo a gente precisa mantê-la?
É importante nós lembrarmos que desnutrição e sarcopenia, apesar de terem diagnósticos diferentes, muitas vezes estão interligados no mesmo paciente. Então, nós podemos ter um paciente desnutrido, que tem uma baixa reserva de gordura corporal, de massa muscular e de nutrientes, e dentre essa reserva de massa muscular, além de ter uma baixa quantidade, uma baixa força e uma baixa performance. Então, a gente pode ter desnutrição associada com sarcopenia. E podemos ter a sarcopenia de forma isolada, no indivíduo com IMC dentro da normalidade ou naquele indivíduo com sobrepeso ou obesidade. A terapia nutricional para desnutrição envolve a oferta adequada e muitas vezes, como o Cristiane falou, a suplementação de calorias, proteínas e alguns micronutrientes. Já a terapia nutricional para sarcopenia, ela pode necessitar ou não da suplementação calórica. Então, se eu tenho um indivíduo com uma baixa ingestão calórica, vai ser uma necessidade. Mas eu posso ter um indivíduo com ingestão calórica adequada, um obeso sarcopênico, com uma ingestão proteica baixa. E isso é uma realidade que acontece com muitos dos nossos pacientes. Não é uma coisa incomum. Então, para tratar a sarcopenia, muitas vezes precisa de uma necessidade de uma atenção especial para esse conteúdo proteico. Então, com a quantidade maior de oferta proteica ao longo do dia, do fracionamento proteico ao longo das refeições. Então, às vezes, o paciente entende que ele tem que aumentar a sua ingestão de proteína e ele aumenta no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas nós precisamos que isso aconteça ao longo das refeições, porque esse fracionamento vai favorecendo todo o metabolismo e a absorção de proteínas que é necessário. Então, precisa de uma quantidade maior de proteína para a sarcopenia, precisa de um fracionamento proteico que tem que estar adequado. E precisa do terceiro ponto, como o doutor José Neto falou, atividade física. Então, essa experiência ela é fabulosa quando o paciente tem condição de fazer essa tríade, né? De aumentar a sua ingestão, de aumentar a oferta proteica e de associar isso a um treino que muitas vezes é um treino de resistência orientado, para que ele possa realmente melhorar o seu metabolismo proteico e começar nessa etapa de restauração, onde ele restaura a quantidade, onde ele restaura a força. E é importante nós comentarmos, Ciro, e aí vai a experiência de Flávio José Neto também na sua avaliação clínica, que muitas vezes nós observamos uma melhoria da força antes da quantidade. Então, o relato do paciente ele é muito claro quando ele diz assim: eu estou mais disposto, eu não estou tão sonolento, eu estou conseguindo andar, eu estou conseguindo realizar as minhas atividades diárias, e não necessariamente numa avaliação detalhada. Ou com antropometria, ou através da bioimpedância, ou através da sonografia, a gente consegue visualizar tão rápido esse aumento de quantidade, como é o aumento de força e de performance que ele vai ter. Então, é um processo de confiança também, porque olha a fala inicial de Flávio, ele foi muito certeiro. O paciente, ele passa um período com um tratamento onde ele escuta, né, uma forma de conduta voltada para, ó, nós precisamos ter um controle proteico. Você não vai exceder, não é uma restrição tão restrita. E ele passa para uma outra etapa onde nós vamos trabalhar com ele. Não, eu preciso aumentar essa oferta proteica. Muitos pacientes passam, às vezes, por uma restrição até desnecessária, que ele chega a um período que, quando ele começa a consumir proteína, ele faz: eu não tolero mais, doutora. Eu não consigo consumir tanta proteína quanto antes. Então, o tratamento da sarcopenia envolve esse foco proteico. Enquanto tratamento da desnutrição tem um enfoque na proteína, mas necessita de uma oferta calórica adequada. Até porque sem uma oferta calórica adequada, nós não conseguimos que essa proteína tenha a função que ela tem que ter no organismo, que é ser metabolizada para síntese proteica, para restaurar os nossos estoques durante o processo de reabilitação do paciente.
E eu, como nefrologista, Marília, né, costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu tenho paciente em diálise e eu tenho que aumentar o peso seco estimado, que é aquele peso ideal do paciente após a diálise, por conta de um aumento de massa muscular e não de um aumento de gordura, porque o peso em si é apenas um número isolado, gente. A gente tem que ver, aquilo é o quê? Massa muscular? É gordura? Porque a gente avalia, por vezes o paciente tem o mesmo peso, mas trocou gordura por massa muscular, perdeu 3, 2 quilos de gordura, perdeu a mesma quantidade de massa muscular, então isso precisa ser avaliado e é muito bacana a gente ver essa troca e a evolução dos pacientes nesse sentido.
Maria Helena, você comentou um negócio e me lembrou alguns pacientes, né? Felizmente, hoje eu trabalho num serviço que tem uma linha de cuidado e isso é cada vez mais raro, mas é muito frequente o indivíduo chegar, às vezes, com 10, 15 quilos acima do peso seco dele de líquido. E o que a terapia dialítica faz naquele primeiro momento é secar aquela pessoa de modo que dá a impressão visual de que essa terapia o prejudicou, né? Mas quando há um cuidado nutricional, um cuidado de se trazer essa pessoa, tirá-la do sedentarismo. E quando eu falo, muita gente acha que é você sair para uma academia e pegar muito peso, não é nada disso. Eu costumo brincar que é sair do sofá, né? Sai do sofá e vai fazer alguma coisa, e isso, por vezes, é muito mais útil do que querer buscar metas, às vezes, muito audaciosas, como às vezes são propostas por diretrizes. E não por mal, mas existe um degrau muito muito amplo aí que acaba dificultando. E quando isso é bem feito, às vezes, por mais que fisionomicamente a pessoa não apresente uma melhora, pelo contrário, aos olhos de quem vê parece que ele está pior, mas quando você pergunta, ele fala exatamente isso, né? Eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo, por mais que não pareça, estou me sentindo mais forte, conseguindo fazer minhas coisas com muito mais tranquilidade.
Bacana, vocês complementando o que o Neto, José Neto comentou. Enquanto vocês falavam, eu ia aqui também lembrando de vários pacientes que eu acompanhei que eu vi melhorar porque passaram a se alimentar melhor, tiveram um suporte aí multiprofissional adequado e de fato conseguiram ter uma qualidade de vida bem melhor. Bom, Cris, como é que, pegando um gancho no, na fala do Dr. Flávio, como é que você avalia essa melhora, a evolução nutricional do paciente diante da terapia nutricional, com a suplementação nutricional oral?
Bom, a gente pode e deve usar as mesmas ferramentas que a gente usou inicialmente. Então, a partir do momento que eu usei uma ferramenta X para avaliar esse paciente lá no início, nessa primeira consulta ou numa alta hospitalar, quando a gente vê esse paciente muitas vezes que vem muito debilitado, a gente vai usar a mesma ferramenta. Nem sempre, a gente tem disponível métodos robustos. Então, perguntas simples, observações simples são bastante importantes, né? Então, por exemplo, uma pergunta extremamente simples é a questão do apetite. Se ele teve melhora do apetite, como está o paladar dele? Tende a melhorar. Perguntas simples, como, por exemplo, a gente estava falando, ah, você consegue carregar, sacolas no mercado? Como você está se sentindo ao subir um lance de escadas? No consultório, na minha prática clínica, o que é recomendado pelas diretrizes, o hand grip, que é o teste de força de preensão palmar, ele é um método simples, de baixo custo e que a gente pode utilizar para avaliar, porque apesar da gente fazer a força com o braço, muitas vezes o paciente acha que a gente está medindo ali a força, e estamos de verdade, mas a gente está medindo a reserva muscular, né? A reserva de quantidade muscular, é um reflexo do músculo. Então, aonde a gente não tem uma ultrassonografia, uma bioimpedância, o dinamômetro, ele é super, super indicado para avaliar essa evolução. O ganho de peso através de massa muscular, e a gente precisaria de métodos mais robustos, e a melhora de exames bioquímicos. Então, a albumina, a pré-albumina, a melhora, por exemplo, muitos pacientes em hemodiálise ficam preocupados com a creatinina alta, e a gente sabe que a cinética de creatinina é o contrário na hemodiálise. Se a gente vê uma creatinina despencar num paciente em hemodiálise, a gente sabe que isso pode ser aí uma relação com a massa muscular. Então, essas questões do dia a dia são importantes a gente perguntar e lançar a mão dessas ferramentas que têm baixo custo para que elas possam ser reproduzidas sistematicamente por qualquer pessoa que venha atender esse paciente.
Bom, estamos indo para o final do nosso podcast. Eu tenho mais uma pergunta para a Cristiane, né, que é para ela explicar qual a vantagem do uso da suplementação nutricional oral especializada nesse contexto.
Bom, pensando no nosso paciente com doença renal crônica realizando hemodiálise, a gente sabe que a gente precisa ter esses cuidados em relação a fósforo, potássio e a sobrecarga hídrica. Então, muitas vezes, esses suplementos especializados, eles nos garantem um baixo teor de fósforo e potássio nesse suplemento. E como a gente já pincelou aqui, a ingestão calórica é importante para esse paciente em risco de desnutrição ou desnutrido, mas pensa só, se a gente faz o uso de um suplemento convencional, que pode ser feito em algumas ocasiões, mas o que a gente não tem de garantia é que a gente vai conseguir um bom aporte calórico com uma baixa ingestão hídrica. Então, a vantagem da suplementação nutricional oral especializada é justamente garantir um aporte calórico com baixo volume, além de controle de fósforo e potássio. Além disso, muitos deles adicionam em suas fórmulas substâncias que são extremamente importantes para esses pacientes, como, por exemplo, a carnitina, entre outros. Então, essa é a vantagem, porque a gente consegue assegurar que esse suplemento vai ajudar e não trazer efeitos colaterais desnecessários para o nosso paciente.
Perfeito. Bom, pessoal, a gente está encerrando mais um podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu adorei esse podcast, especialmente porque a gente pôde ouvir e aprender com médicos, com as nossas nutricionistas. Quero agradecer mais uma vez a Nestlé, que apoiou esse podcast, e, obviamente, quero agradecer aos nossos colegas que puseram o seu tempo para contribuir com a sociedade, com as pessoas, com os pacientes que fazem diálise. Muitíssimo obrigado, doutora Maria Helena Guzmão.
Eu que agradeço, Ciro, a oportunidade de estar com Cristiane, com Flávio, com José Neto e de compartilhar ideias semelhantes, né? É muito bom quando nós percebemos que o nosso cuidado ele anda alinhado. E isso é muito bom, sem sombra de dúvidas, a melhor vitória, com certeza, é a do paciente.
É isso mesmo. Doutora Cristiane, muitíssimo obrigado pela sua presença conosco e pela sua contribuição com tantas informações relevantes.
Muito obrigada a todos, obrigado pelo convite. É um prazer, trabalhar com esses colegas brilhantes na área de nefrologia, e cada vez mais a gente, crescendo o espaço da área da nutrição junto aos nefrologistas que têm tanto nos apoiado. Então, obrigado aos meus colegas, obrigado à SBN.
José Neto, em nome da SBN, agradeço muito a sua presença conosco.
Prazer todo meu, Ciro. Contem comigo sempre que necessário. E ficam aqui duas mensagens para os nossos pacientes, os nossos clientes. Puxa, olha, escutem as suas nutricionistas e balizem sua alimentação em comida de verdade. É ela que vai ser o alicerce de tudo. E é óbvio que, em alguns momentos, depois que o alicerce está montado, pode ser importante, sim, o uso de uma suplementação, seja ela qual for. Então, cabe isso, mas de um modo a caminhar sempre voltando para o back to basics, né? Voltar para essa comida de verdade. E para os nossos colegas, Ciro, Flávio, eu acho que fica a mensagem de, primeira coisa, uma redução da nossa soberba, né? É fundamental que a gente cada vez mais divida a responsabilidade e o poder decisório com profissionais como essas duas que estiveram aqui, mas eu falo aqui não só em nome das nutricionistas, eu falo em nome dos fisioterapeutas, dos educadores físicos, das enfermeiras, das assistentes sociais. É isso que acaba mudando o jogo final para quem de fato importa.
Mensagem forte, obrigado, doutor José Neto. E antes de passar a palavra para o doutor Flávio, eu faço questão de repetir uma frase que eu aprendi ouvindo do doutor José Neto, que é mais feira, menos supermercado. Não é isso, José Neto?
É isso aí.
Boa.
Desembala menos e descasca mais.
Doutor Flávio Barros, meu amigo e grande nefrologista, obrigado pela sua presença conosco.
Querido, só agradecer pelo convite, pelo papo sensacional que tivemos aqui hoje, com as informações riquíssimas de Maria Helena, de Cristiane, e nós, enquanto médicos, dando uma cada vez mais curiosos com relação à nutrição. Acho que isso é importante também, Neto e Ciro. Nós, enquanto médicos, estudarmos nutrição, estudarmos estilo de vida, para que a gente, enquanto, por vezes, o primeiro contato que o paciente tem, é conosco. Então, a gente tem um papel muito importante em direcionar esse paciente, esse cliente, para que seja abordado por outros atores do nosso time multidisciplinar, para que a gente consiga atingir os resultados. E a nutrição é essencial para que a gente consiga isso.
Fantástico! Muitíssimo obrigado mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Encerro aqui mais um podcast da SBN. A você, ouvinte, nosso muito obrigado pela sua paciência, por estar aqui conosco em mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima.
Este podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.